vamos à entrevista coletiva no Tribunal Superior Eleitoral. Já vamos acompanhar então a entrevista coletiva direto do tribunal.
Ocorrências de prisão e 207 sem prisão. De divulgação de propaganda, são 81 ocorrências com prisão, 81 prisões e 172 ocorrências sem prisão. É tudo isso, quer dizer, que eu já estou dando informação, são ocorrências que não envolvem nenhum candidato. São ocorrências em relação... Transporte ilegal de eleitores, são 18 ocorrências com prisão, 18 com prisão e 9 sem prisão. Fornecimento ilegal de alimentação, não tivemos nenhuma ocorrência. Nem com, nem sem prisão.
Seu ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciano.
São 19 ocorrências com prisão, 4 sem prisão. Incluído naquele total de presos que eu divulguei primeiramente, que são 279. E os outros motivos que não estão especificados, com prisão são 16 e 61 sem prisão. Ou seja, então, para reafirmar, foi um total de 737 ocorrências, entre as quais 279 com prisão e 458 sem prisão, ocorrências envolvendo não candidatos. Não, de prisão não. Minas Gerais tem 34, o maior é o de 42, que é o estado do Espírito Santo. Como eu disse, são outros motivos que não estão aqui especificados.
Então, isso que eu queria perguntar, ministro, Jamila Gontijo, da Rede TV. A gente tem informação de que um candidato a deputado federal foi preso em Pernambuco.
Pois é, essa
informação... Queria confirmar essa informação. O que acontece numa situação dessa?
Nós tivemos essa informação, mas também veio através da imprensa. Então, não temos a informação oficial do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, mas essa foi a informação que recebemos também da imprensa. Não temos condições de confirmar, que parece que teria sido um ex-governador, candidato a deputado federal, que teria sido preso.
Fazendo carreira.
Mas não temos. Pelo TSE?
O que, que acontece numa situação como essa, ministro?
Nós... Exato.
Ministro, o que acontece com um candidato quando ele é preso?
Ele provavelmente vai ficar preso até o final do dia, a menos que ele consiga alguma ordem de liberação.
E o que acontece com a candidatura dele?
Não, isso com a candidatura não. A candidatura dele é processada normalmente, quer dizer, os votos dados a ele, se ele for o candidato registrado, eles serão computados normalmente. Se ocorrer algum vício nessa votação que acarrete eventualmente a nulidade desses votos dele, por alguma circunstância, por compra de votos ou por outro ilícito eleitoral qualquer, esse ilícito será apurado pela Justiça Eleitoral dentre os meios disponíveis e aí obedecerá todo o devido processo eleitoral. Eu não sei se ele fica preso no...
Na verdade, ele é apresentado à autoridade judiciária, ao juiz eleitoral, ao TRE, para... Ele será preso. Provavelmente, todos esses eventos, o candidato ou qualquer outro não candidato será levado até a autoridade judicial para prestar esclarecimentos. A autoridade definirá se é efetivamente um caso de prisão, de um crime em flagrante, ou se é um caso de liberação, e não há uma resposta genérica. Cada caso será examinado pelos TRS e pelos juízes.
Ministro, por gentileza, quando o senhor fala 279 prisões, são 279 pessoas presas ou ocorrências que terminaram em prisão? E aí inclui mais pessoas?
Pois é, eu não sei quem é o responsável pela estatística. Não sei se são realmente, pela sim, sem conhecer realmente mais a fundo o dado do relatório, eu indicaria que são 279 prisões, ou seja, de 279 pessoas. Mas é possível que alguma dessas ocorrências tenha a ver, por exemplo, com um grupo, por exemplo, que estava fazendo boca de urna, e é uma ocorrência que gerou 5 prisões de pessoas. Então, nós vamos verificar realmente esses dados aqui para dar informações mais exatas para vocês.
Tá.
Mas, em princípio, o dado é de que são 279 ocorrências. Então, não sabemos ao certo se são 279 pessoas presas.
Isso foi até 1h30 da tarde.
É, até qual é? É o mesmo? Nós recebemos um outro mais atualizado, que o total de ocorrências já passou para 963. Com 368 ocorrências com prisão e 595 ocorrências sem prisão. São 963 ocorrências entre as quais 368 com prisão e 595 sem prisão.
Até que horas, ministro?
Até que horas?
Esse até que horas, Silvano, esse relatório?
É um recente.
Agora. Sente até que horário, desculpa.
Provavelmente até nas 2h30.
14 horas, provavelmente.
É.
Eu podia.
199. São 199 prisões de ocorrências de boca de urna, 97 relativas à divulgação de propaganda, 25 de transporte ilegal de eleitores, 3 de fornecimento ilegal de alimentação, 22 de compra de votos e 22 de outros motivos em conjunto. Não, foi suplantado pelo estado de Pernambuco. 44 de prisões. 44 prisões de Pernambuco. Seguido do estado do Espírito Santo, com 42.
O maior número de ocorrências é no Rio Grande do Sul, com 194 ocorrências, mas apenas 18 prisões. 194 ocorrências no Rio Grande do Sul e 18 prisões. É o maior número de ocorrências, mas o número de prisão não é tão relevante.
Em princípio, quando ocorre algum incidente, alguma ocorrência e que envolve prisão, essa pessoa é encaminhada à autoridade competente, ele verifica, como disse o Henrique Neves, está esclarecendo, a autoridade competente, ela verifica quais são os motivos da prisão e se realmente há necessidade de manter essa pessoa sob custódia até o final. É o juiz eleitoral que geralmente prende em flagrante ou alguém, ou então é encaminhado ao juiz. E geralmente o juiz verifica se há algum motivo que justifique a custódia dessa pessoa até o final da votação, e se não houver, ele pode até liberar imediatamente.
Não, até prestar o esclarecimento e verificar se efetivamente é um caso de manter a pessoa presa ou não. Na realidade, elas foram levadas à autoridade policial, à autoridade judiciária.
O caso de se verificar que é o caso de manter a pessoa presa, ela fica até o final da votação e automaticamente liberada?
Não, dependendo do que foi cometido, ela pode ficar até mais tempo do que isso, mas...
Eu acho que, na verdade, o objetivo da Justiça Eleitoral é impedir que a prática que deu origem à prisão, ela continue ocorrendo durante o processo de votação. Então,
Ronaldo,
por exemplo, se alguém foi flagrado fazendo transporte ilegal de eleitores, o objetivo da Justiça Eleitoral é realmente retirar essa pessoa que esteja fazendo o transporte. Então, se com isso, se a autoridade verificar que liberando a pessoa esse transporte não mais ocorrerá, liberará. Se provavelmente entender que não, que a pessoa representa um mal para o processo eleitoral no dia da votação, então ela fica em custódia pelo menos até o final da votação. E isso em relação também a outros fatos, como compra de votos, alimentação, fornecimento de alimentação irregular para eleitores, boca de urna especialmente, quer dizer, são na verdade situações que geralmente a autoridade legal, ela verifica que isso não causa maior dano à sociedade de um modo geral após o encerramento da votação. Então, com isso, colhe os dados, verifica, faz o auto de prisão em flagrante ou colhe informações, identifica a pessoa responsável e libera. Agora, se houver realmente motivo grave bastante para manter a pessoa presa, sim, mas em princípio, em regra, não. Geralmente a pessoa é liberada após a votação ou até mesmo antes dela, se não representar um mal para o processo eleitoral que esteja ocorrendo naquela localidade. Nós tínhamos esse dado, né, Silvana, de comparação dessas ocorrências com as outras eleições, né, mas...
A assessoria... Enquanto se faz esse levantamento, nós temos aqui outros dados que são referentes à urna. Até às 13h30, a situação era a seguinte... 400.001 urnas foram utilizadas, das quais 1.141 foram substituídas, porque apresentaram algum tipo de mau funcionamento. Esse dado corresponde a 0,285% das urnas, quer dizer, menos 0,28%. Comparando ao mesmo horário de 2008, como vocês falaram, as 2008. Em 2008, às 14 horas, nós tínhamos 1.212 urnas não funcionando, o que correspondia a 0,32. Ou seja, nessas eleições, apesar do número maior de eleitores, menos urnas estragaram até este momento. Quer dizer, tiveram algum problema de funcionamento. Manual só no Amazonas, porque teve um problema de logística, a urna não conseguiu chegar à sessão a tempo e passou para votação manual.
É, nós também já temos, recebemos um boletim recente de prisões envolvendo candidatos. São 77 ocorrências em relação a candidatos, 26 com prisão e 51 de ocorrências sem prisão. O maior volume de prisões ocorreu referente à boca de urna. São 15 prisões. São 15 prisões no Brasil, uma no estado do Ceará. É, não, total. É, não, são 26, né? Quer dizer, são 96 ocorrências, mas 26 com prisões e 70 sem prisão.
Chegou um pouquinho mais avançado.
São 96 ocorrências, são 26 prisões e 70 ocorrências sem prisão. Ou seja, o número anterior que eu havia dado era de 77, mas foi mantido o número de prisões, que foram de 26. Dessas 26, são duas prisões no estado do Ceará, uma aqui no Distrito Federal, duas no estado de Goiás, duas no estado do Ceará, uma no Distrito Federal, duas em Goiás, 16 no estado do Mato Grosso, uma no estado de Santa Catarina e 4 no estado de Sergipe. Não, aqueles números anteriores são de não candidatos. Esse agora é exclusivamente de candidatos. Ou seja, são 26. Sim? Não, aqui no boletim não temos.
É porque toda essa apuração ela é feita pelos tribunais regionais eleitorais. A princípio, quem cuida da organização da fiscalização direta das eleições são os TREs. Eles só nos repassam alguns dados. E com o andar das eleições, muitas vezes o TRE tem uma certa lentidão em passar todos os dados, porque estão preocupados em cuidar das eleições. Então, esses são os dados que nos chegaram até o momento.
Dessas prisões, quer dizer, como eu falei, são 15 de boca de urna, que parece que é o ilícito mais concorrido, uma de divulgação de propaganda, uma de transporte ilegal de eleitores e uma de compra de votos. E 8 prisões que estão incluídas em motivos que não são os motivos anteriores, ou seja, de carreatas, boca de urna, divulgação de propaganda, transporte ilegal de eleitores, fornecimento de alimentação e compra de votos. Ah, bom, é. O problema é, quer dizer, é o boletim mais recente que a gente tem, né? Quer dizer, não sabemos identificar.
É. Aproximadamente.
Sim. Tomara que isso realmente tenha ocorrido em virtude dessa campanha que foi feita. Eu acho que, até porque pelo histórico da Justiça Eleitoral, desde que foi instituída pela Lei 9.841, esse instituto de cassação de mandatos, de registro de diploma por compra de votos, talvez com isso os candidatos estejam realmente mais preocupados com esse ilícito. Então, talvez isso tenha contribuído realmente para a redução desse incidente no instante de votação. Agora, também ocorreu uma situação muito particular no curso dessa semana, é que alguns tribunais regionais eleitorais, eles passaram a exercer um certo controle, inclusive sobre saques que seriam efetuados pelos estados, e com ordens que, para alguns dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, essas ordens extrapolariam um pouco o limite da Justiça Eleitoral. E essas ordens eram relativas a quê? A um controle de numerário que era sacado em cada uma dessas agências, inclusive exigindo que houvesse autorização expressa da Justiça Eleitoral para saques superiores a R$10 mil. Então, além de haver essa autorização prévia para saques de R$10 mil, todo saque superior a R$10 mil seria instantaneamente comunicado à Justiça Eleitoral. Mas alguns dos ministros daqui do tribunal entenderam que essa que essa ordem seria não baseada realmente na lei, que não haveria como impedir, até porque saques que são superiores a 10 mil reais, eles já são automaticamente comunicados à respectiva autoridade competente. Então não nos pareceu... Sergipe. Do estado de Sergipe. Número de? Ah, não sei, temos. De número de eleitores que já votaram? Não temos dado. Eu posso talvez indicar pela minha votação, que eu estive votando agora às 2:00 e pouco, o comparecimento às sessões estava bastante reduzido, o que significa que eu acredito que a maioria dos eleitores já tenha comparecido às respectivas eleições para votar. Não sei.
Só está com o site aberto para o domingo, você chegar a isso?
Não. Eu acho que, na verdade, todos esses listos que vêm a ocorrer no dia de hoje, eles devem ser criteriosamente apurados pela Justiça Eleitoral. Em princípio, nenhuma propaganda deve ocorrer, nem na internet, nem qualquer outra forma, no dia da eleição. Eu acho que se há alguns sites na internet ou alguma outra forma de propaganda que esteja ocorrendo na data de hoje, ela será devidamente apurada pela Justiça Eleitoral e os responsáveis serão punidos. Pois é, eu acho que é difícil da gente dar uma opinião, porque realmente eu teria que verificar se esse site está no ar, se não está no ar, o que pode fazer, o que não pode fazer. Pois é.
Mas isso daí é porque depende da provocação da Justiça Eleitoral. Provocado, vamos ouvir. Se tiver qualquer coisa, vai se ouvir a defesa e depois se decide.
Gente, nós vamos precisar encerrar a entrevista com algumas perguntas. Eu estou vendo que algumas pessoas querem perguntar. Tem dois ali que estavam aguardando já. Romualdo.
Só para dar um balanço geral, eu acho que em relação a essas divulgações que estejam ocorrendo ainda até hoje na internet, quer dizer, hoje a propaganda é estritamente proibida, inclusive na internet. Então, se ocorrências surgirem relativas a ilícitos que tenham sido cometidos, vamos aguardar, esperar a apuração desses fatos, que esses fatos sejam denunciados oficialmente pela Justiça Eleitoral. Mas exatamente para isso...
Você acompanhou um trecho da entrevista coletiva no Tribunal Superior Eleitoral
com
o ministro Arnaldo Verciani.